Está o apito, mais uma edição de E o Campeão É. Todos os dias damos notas aos protagonistas do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje no plantel temos Mariana Fernandes, Augusto Inácio, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Ora, vamos dar destaque principal à equipa do Benfica, que ontem fez realmente história, ainda podia ter feito mais história. Jogo importante frente à formação do Olympique de Lyon. As francesas foram ao Estádio da Luz e finalmente no Estádio da Luz para jogar os quartos de final da Liga dos Campeões Feminina, sendo que o Benfica esteve a vencer, acaba por ser derrotado por 2-1, mas faz um grande jogo, principalmente uma grande primeira parte, vai ser o tema forte desta edição de E o Campeão É. E Mariana Fernandes, começo por ti, foi um Benfica que entrou realmente a todo o gás e vimos uma equipa muito pressionante na primeira parte, principalmente sem medo de uma equipa que é das melhores da Europa, e até agora relembro, o Benfica tinha perdido por 2 vezes 5-0 contra o Lyon e agora perde por 2-1. O que é que faltou à equipa do Benfica para manter foi apenas pernas? Porque em termos táticos, em termos técnicos também, na primeira parte vimos que a equipa do Benfica conseguiu bater-se muito bem com a formação do Lyon.
Sim, foi principalmente pernas. E vemos isso até nas declarações da Kika Nazaré depois do jogo, que ela diz exatamente isso. Ou seja, se faltam pernas, então temos de jogar mais com a cabeça.
Certo.
Portanto, se a parte física já não dá, a partir de certa altura, é preciso manter a calma e tentar jogar de forma um bocadinho mais, sei lá, inteligente, calculista, de forma a tentar ali manter aquilo e a forma como o Benfica se apresentou. Ainda assim, eu acho que este jogo vai muito em linha com aquilo que aconteceu, por exemplo, com a seleção no Campeonato do Mundo no último verão. Ou seja, é uma equipa que claramente está a evoluir, é um projeto que claramente está a evoluir, mas é um projeto que, em termos mais a sério, em termos profissionais,
tem as suas fragilidades,
10 anos, tem muitas fragilidades, e este ponto de vista físico, a preparação física das jogadoras, por muito que seja feita ao mais alto nível, por muito que seja feita de forma profissional, parte de dentro. Ou seja, o Benfica não tem uma temporada competitiva internamente, tem jogos, alguns jogos competitivos, jogos, por exemplo, acabou de empatar com o Damaiense, é certo, tem jogos com o Sporting muito competitivos, jogos com o Sporting de Braga que também obrigam a uma atenção extra, mas o Benfica tem uma temporada perfeitamente tranquila em casa, e isso obviamente reduz níveis de intensidade, reduz níveis de competitividade. Os melhores jogos do Benfica, os jogos mais competitivos do Benfica, são obviamente os da Liga dos Campeões, só que o Benfica chega lá depois de jogos em que ganha por 5-0, 6-0, 7-0, em que os níveis de motivação, apesar de tudo, são difíceis, e é preciso que esta Liga BPI, a nossa Liga BPI, cresça, para também depois termos equipas extraordinariamente competitivas a nível europeu. Eu acredito que iremos lá chegar, não será amanhã, obviamente, mas iremos lá chegar. Ainda assim, eu acho que este jogo é claramente a afirmação de um projeto do Benfica, um projeto de futebol feminino em Portugal de forma um bocadinho mais geral. Já tinha sido também o jogo contra o Barcelona no final da fase de grupos, em que o Benfica empata, podia perfeitamente ter vencido aquele jogo, e foi muitas vezes superior a um Barcelona, que eu recordo que é a melhor equipa do mundo, de longe, e a grande candidata a ganhar esta Liga dos Campeões. Eu acho que é, e já lá vou depois no meu campeão, e neste caso na minha campeã, mas acho que é uma afirmação óbvia de Filipa Patão, que eu continuo a achar e continuo a dizer que é o futuro do futebol feminino em Portugal.
Uhum. E mesmo assim, apesar da derrota, é um resultado que acaba por ser histórico, não só pelo adversário, pela fase também.
É um resultado que deixa tudo em aberto, e eu acho que, tendo em conta, e para dar uma ideia do panorama do futebol feminino internacional, o Lyon é uma equipa que já foi muitas vezes campeã europeia, portanto tem...
É recordista em títulos.
Exato, tem um traquejo, digamos assim, uma experiência nesta competição. Se calhar que não se equipara a nenhuma equipa na Europa, nem sequer ao Barcelona. Tem uma jogadora que é a Ada Egerberg, que tem 3 bolas de ouro, ou seja, estamos a falar de uma equipa que está, não é habituada, é habituadíssima a este tipo de competições. O Benfica esteve a ganhar ao Lyon e perdeu por 2-1, e vai para a França, com a ambição de Filipe Patão, a querer ganhar para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Eu recordo que é a primeira vez que o Benfica, que qualquer equipa portuguesa, está numa fase eliminar da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. A forma como o Benfica e a equipa no geral aborda esta eliminatória, que é nunca olhar como um David a olhar para Golias, mas sempre com toda a possibilidade de chegar e de seguir em frente, acho que é o que está a fazer a diferença, e vai continuar a fazer a diferença, não só nos próximos anos, mas para a motivação das novas gerações, de raparigas de 15, 16, 17 anos, que ontem estiveram no Estádio da Luz a ver o Benfica, no Estádio da Luz, a perder apenas 2-1 com o Lyon.
Luís Pinto Coelho, falávamos aqui do facto de terem faltado pernas, e como disse a Mariana, também foi uma das frases que disse a Kika Nazaré no final, naquela flash interview, mencionou essa questão de terem faltado pernas. Faltou também Jéssica Silva no jogo de hoje. Tivemos aqui depois também a Filipa Patão na conferência de imprensa a fugir à questão. Diz que só é importante quem estava no jogo. No boletim clínico não havia a presença da Jéssica Silva. Portanto, há aqui uma incógnita. O que é que será que aconteceu com a Jéssica? Notaste também, sentiste também essa falta da Jéssica Silva no jogo de ontem?
Sim, a Jéssica faz sempre falta, não é? Parece-me aqui que é uma questão disciplinar, mas era uma jogadora que acrescentava, não é? Tem muita qualidade e por isso é uma das figuras da equipa, por isso acrescentava e iria ajudar bastante. Mas o Benfica faz uma bela exibição, uma primeira parte de muita qualidade e em alguns momentos, se tivesse um pouco mais de calma e discernimento no último passe, na definição final, podia ter chegado ali ao 2-0 e eu acho que as coisas poderiam ter abanado mais para o Leão. Depois, na segunda parte, é evidente que o lado físico que a Mariana já falou, né, de uma liga menos competitiva como a nossa, faz aqui a diferença. Por isso eu penso que para o ano já vamos ter menos equipas na Liga BPI, penso que vai ser feito esse reajustamento, que é importante para haver mais jogos competitivos. E espero que também exista mais investimento de outras equipas. Fala-se agora também do Futebol Clube Porto poder ter o futebol feminino. Era importante, porque tendo uma liga competitiva, a evolução será sempre maior. Estamos a fazer um caminho e o caminho faz-se caminhando, e o Benfica tem aqui um belo projeto e o futebol feminino em Portugal está em pleno crescimento.
Já lá vou ter contigo também novamente para falarmos precisamente do Futebol Clube Porto, até porque tivemos essas novidades em relação de modalidades prometidas por Jorge Nuno Pinto Costa, mas para nos mantermos aqui no Benfica, e gostava de falar com o Augusto Inácio. Augusto, também falava aqui a Mariana há pouco de um ponto importante, não é? Que é o facto de o Benfica ter jogado no Estádio da Luz. Não foi batido o recorde de espectadores, esse ainda está num número muito elevado, é preciso dizer. O recorde é 27 mil adeptos no Estádio da Luz. Ontem tivemos pouco mais, cerca de 19.700, portanto quase 20 mil. De qualquer maneira, não só qual é a importância para estas jogadoras de jogarem no Estádio da Luz, mas também a importância para o futebol feminino como modalidade, até porque percebemos que há aqui um mercado. Ontem foi muita gente ao estádio que queria ver o Benfica jogar, e isso não é desvalorizar também.
Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que eu não vi o jogo porque estava no Fórum dos Treinadores em Viseu. Segunda e terça-feira foi os dois dias completos e não deu tempo para ver nada. Mas diria que eu tenho que dar os parabéns ao Benfica. Tenho que dar os parabéns ao Benfica porque o Benfica é realmente a grande força motriz do futebol feminino em Portugal. E tem um projeto que está a ser seguido ano após ano, cada vez com mais incremento e com mais valores e com mais atenção em relação àquilo que é o futebol feminino, porque o Benfica sabe perfeitamente bem que está em crescimento o futebol feminino em Portugal. E o Benfica é realmente, o Sporting começou realmente a ser a melhor equipa em Portugal, teve ali 2, 3, 4 anos muito bons, mas depois, se tinha projeto, então esse projeto caiu. E o Benfica tomou conta do futebol feminino e, como já foi dito aqui, e é verdade, falta realmente uma competição, neste caso não é bem uma competição, falta competitividade realmente ao nosso campeonato, porque o Benfica passeia neste campeonato, tem realmente jogos às vezes difíceis com o Sporting e com o Braga e uma outra equipa, mas depois quando chega a este tipo de nível de competição, o Benfica é natural que tenha algumas dificuldades.
E como dizia o Luís, achas que é importante esse redimensionar do campeonato?
Eu acho que sim, porque Portugal não pode estar agora a leste, depois daquilo que tem sido feito pelo Benfica, pela Seleção Nacional, e ontem no Fórum também se falou no futebol feminino, não só o futebol feminino de futebol, como também de futsal. Eu vejo que as coisas estão organizadas, eu vejo que as coisas têm uma base, começa através do sub 13, vai por aí acima, até ao sub 21, e depois a equipa A. Vê-se que realmente as coisas não estão construídas em cima da areia, estão com bases sólidas e tem tudo para crescer. Agora, claramente, depois falta recrutamento também nas meninas mais novas para entrar no futebol. Enfim, nós estamos a caminhar, é verdade, estamos a caminhar. E eu acho que vamos chegar lá, não sei quando, mas vamos chegar lá. Claro. Mas, claramente, neste aspecto, eu tenho que dar os parabéns ao Benfica, porque se não fosse o Benfica, nós, o futebol feminino, se calhar não atingia estes níveis que têm acontecido nos últimos tempos, e é graças ao Benfica que isso tem acontecido.
Pedro Henriques, tu aqui no Campeão é, costumas falar bastante da parte psicológica, da parte da ambição, da parte mental, e aqui também já falámos de um ponto importante, que é inegável que a equipa do Lyon tem jogadoras melhores, pelo menos tecnicamente, mais experientes, mais dotadas do que o plantel do Benfica, e isso é natural, é normal, e não é mau dizermos, mas também é verdade que o Benfica, em termos de ambição, em termos psicológicos, ontem mostrou-se uma equipa muito superior daquilo que talvez toda a gente esperava, principalmente devido à ambição da Filipa Patrão, da treinadora, e como dizia também, como também aqui já dissemos, a Filipa Patão vai para a segunda mão a acreditar e a querer que a equipa do Benfica passe às meias finais. Está 2-1, é completamente possível. Achas que também a equipa do Benfica deve ir para o jogo em Lyon com essa ambição de que isto não é para defender, não é para ir passear, é para ganhar, é para ir às meias finais?
Muito bom dia. Bem, eu em primeiro lugar queria relembrar que são 8 Ligas dos Campeões desta equipa, 20 na divisão 1 feminina, 2 supertaças na França e 12 copas, ou 2 taças também de França.
Francesas.
Portanto, é só a equipa mais titulada da Europa, do mundo, em todos os aspectos, sobretudo ao nível daquilo que é o mais relevante e importante, que é a Liga dos Campeões. Portanto, não é uma equipa qualquer. Este tipo de equipas, se quiserem fazer o paralelo com o Real Madrid, etc., é aquelas equipas que, quando são encostadas às cordas, tocam a reunir e depois ganham sempre. Portanto, é basicamente isso. E quando se fala em pernas, e obviamente que pernas têm a ver com a condição física, que depois se percebeu isso na segunda parte, é muito mais do que isso. É que é uma equipa que é superior à outra, ponto. E quando se sente apertada, claramente vem ao de cima tudo aquilo que é o melhor que essa equipa tem. E, portanto, não é impossível. Acho muito bem, até porque a parte psicológica em curtas distâncias, e nós sabemos isso, em curtas distâncias no sentido de que eu sento pior do que o meu adversário, se eu estiver mais motivado, se eu estiver psicologicamente forte, se eu estiver com a atitude certa e correta, posso encurtar essas distâncias, mas não sendo impossível, porque não há impossíveis no futebol, é extremamente difícil, porque esta equipa tem como objetivo principal, não é ganhar a Taça de França, nem ser campeã, é ganhar a Liga dos Campeões. Independentemente de depois não, haver depois outras equipas, como os Barcelonas, etc., que também são claramente candidatos. Agora, o que é o lado positivo disto? É que o Benfica ontem faz realmente uma excelente primeira parte, muito pela atitude, muito pela motivação, muito porque a sua frescura física ainda lhe permitia, muito porque estavam 19 mil pessoas a apoiar e a apoiar a série, num estádio da Luz, no estádio principal, portanto não é num outro campo qualquer, secundário do que o Benfica pudesse jogar, e depois muito alicerçada numa treinadora que se percebe claramente que é talvez a grande aquisição do Benfica, com todo o respeito tenho por todos os jogadores que são muitas e boas, que lá estão de grande qualidade, mas realmente que é uma alguém que tem uma atitude e uma postura e uma forma de ver e de pensar e garantidamente, não estou nos treinos, mas garantidamente passa isso sistematicamente para os jogadores. E portanto isto tudo junto dá sempre essa ideia do sonho, do acreditar e do ser possível, porque mal seria. Agora o Benfica está nos quartos de final, está com essa, a lutar com essa grande equipa que realmente que é o Lyon. Acho muito difícil, porque estas equipas, depois quando se sentem apertadas, vêm ao de cima todas as suas capacidades, e termino só com esta questão que é ainda relacionado com este assunto, que é o seguinte, que é, eu não sei o que é que aconteceu com a Jéssica, obviamente, a maneira como foi, digamos, houve essa fuga à pergunta ou à resposta, percebe-se que há ali qualquer coisa que possa ter a ver com questões disciplinares. Eu só relembro que neste momento o fenómeno futebol feminino é muito recente, e ao ser recente, de repente passaram para a ribalta jogadores que se calhar há meia dúzia de anos atrás nem ninguém sabia quem eram, nem ninguém ligava. E estão a um estatuto e a um patamar e a um nível dos melhores desportistas. E isto em termos mentais é muito difícil por vezes de resolver internamente para a própria pessoa e de perceber que se não treinares todos os dias, se não corres todos os dias, se não fizeres abdominais todos os dias, se não tiveres a aprender todos os dias, esquece lá isso, passas para as luzes, passas para as fotografias, mas isso não chega. E com isso digo tudo.
Ora, vamos passar aqui a um tema que, apesar de tudo, acaba por ser paralelo, de certa forma, porque vamos continuar a falar do crescimento do futebol feminino, principalmente do futebol feminino sénior. Isto porque Jorge Nuno Pinto da Costa prometeu ontem essa modalidade no Futebol Clube do Porto, diz num comunicado que já é uma realidade no clube, com as equipas sub-13 e sub-15, de qualquer maneira sabemos que o Futebol Clube do Porto não tem equipa sénior feminina, sendo que o Luís Pinto Coelho... Há aqui também a apresentação de futsal e surf, e há aqui uma frase particularmente caricata, diria eu, que está no comunicado, diz Jorge Nuno Pinto da Costa que a candidatura está atenta a novas modalidades como o futsal e o surf. Podemos considerar o futsal propriamente como uma nova modalidade? Parece que Pinto da Costa está aqui a acordar uns anos mais tarde para estas modalidades que para outros clubes, nomeadamente o Sporting e o Benfica, os rivais, já são novas há décadas.
Sim, eu até tenho dificuldades em comentar algumas das declarações, porque o crescimento do futsal tem vindo a acontecer há muitos anos a esta parte, do futebol feminino também, por isso o futebol do Porto atrasou-se nestas modalidades. E eu agora pergunto à atual direção quantos anos é que o Porto, por exemplo, demorará a ter a competitividade do Benfica, do Sporting e do Braga, por exemplo, no futebol feminino, e diria o mesmo para o futsal. Mas depois ainda é mais caricato a questão do surf, quando o presidente Pinto Costa diz que vão construir uma equipa de nível mundial. Eu não sou especialista em surf, gosto de ver, mas eu não conheço nenhuma competição coletiva de surf. Que eu saiba, um desporto individual, não conheço. Por isso, estas afirmações parecem-me de alguém que está completamente alienado da realidade do desporto mundial e conhecedor. Depois diz estas coisas um bocadinho porque está pressionado por outra candidatura, que falou já que o desporto feminino tinha que ter uma outra dimensão no clube. Eu relembro que o Futebol Clube Porto só tem uma equipa feminina em termos de esportes coletivos, que é o voleibol, e a candidatura de Pita Costa vai um bocadinho a reboque, um bocadinho com coisas um bocadinho sem nexo, esta do surf, por exemplo, e esta questão de modalidades novas. O futsal não é uma modalidade nova, o surf também não, mas parece-me um bocadinho perdidos e completamente alienados da realidade atual do futebol mundial, e é até um bocadinho ridículo algumas das afirmações que Pinto Costa foi preferido.
Mariana Fernandes, tivemos depois André Villas-Boas, depois destas promessas de Pinto Costa, a dizer que grande parte do programa, pelo menos esta parte, está a ser copiada daquelas que são as propostas também de André Villas-Boas. Concordas também com o Luís Pinto Coelho nesse sentido? Ou seja, nota-se que há aqui uma pressão que está a ser exercida sobre Pinto Costa e que o está a fazer acelerar e pegar aqui em alguns temas que se calhar à partida não seriam prioridade? E que, tendo em conta que são na de Villas-Boas, acabam por ser agora também na de Pinto Costa?
Pinto Costa está a correr atrás do prejuízo, isso parece-me claro.
E ninguém diria isso, né?
Sim.
Há uns anos.
Ou seja, há muito tempo que se fala ou que se questiona o porquê de o Futebol Clube do Porto não estar no futsal, que era uma modalidade muito dominada pelos dois rivais, onde Benfica e Sporting têm praticamente a hegemonia em conjunto. Há muito tempo, portanto ou ganha um ou ganha outro, ultimamente mais o Sporting do que o Benfica, mas onde o Futebol Clube do Porto, com um projeto cimentado, fundado e com investimento, obviamente poderia chegar no espaço de alguns anos a tentar também lutar por esses títulos e ter a mesma expressão que tem noutras modalidades, como é o caso, por exemplo, do handball, como é o caso também do hockey patins, onde o Porto tem a expressão que todos sabemos e reconhecemos. E depois temos o caso paradigmático do futebol feminino, que eu acho que é das coisas mais estranhas que existe também no desporto português. O Porto, na altura, foi convidado, quando há a criação da Liga BPI, tal como o Benfica, o Sporting e o Sporting de Braga, a criar essa equipa profissional de futebol e recusou, achou que não era o momento certo. Já passou muito tempo, temos assistido a tudo aquilo que temos assistido, e se elogiamos o Benfica por um lado, e o Sporting e o Braga, obviamente, também, e o Famalicão também, eu acho que só podemos criticar o Futebol Clube do Porto por não estar associado a esta evolução do futebol feminino em Portugal. Se há clube que nunca estará escrito na história desta evolução, é o Futebol Clube do Porto, e por demérito próprio. E Pinto da Costa sempre chutou um bocadinho todos estes assuntos para canto, porque na verdade não tinha propriamente ninguém, ou quem levantava cabelo sobre este assunto também não tinha propriamente maneira de decidir nem de mudar as coisas, nem iria mudar as coisas para o próprio Pinto da Costa. Até agora, até esta candidatura, até estas eleições, até esta campanha, que Jorge Nuno Pinto da Costa percebe claramente que do outro lado está alguém com credibilidade, com provas dadas do ponto de vista futebolístico e desportivo, um bocadinho mais prático, mas que está ligado ao universo do Futebol Clube do Porto desta forma mais institucional, que tem muitos apoios e que tem estas ideias que, obviamente, agradam a todos aqueles que nunca perceberam, neste caso mais específico, o porquê de o Porto nunca ter entrado no futsal.
Parece ser um projeto, e Mariana, vou passar aqui muito rapidamente a palavra ao Augusto Inácio, porque também já não temos muito tempo, e por falar em projeto, Augusto Inácio, temos aqui hoje também uma entrevista de António Salvador ao jornal O Jogo, em que diz que não é indiferente e insensível a quem o coloca como potencial presidente ou candidato a presidente da Federação Portuguesa de Futebol ou da Liga Portugal. Gostava de perguntar se o vês como perfil também para isso, e já agora também adianto para o teu campeão e a tua nota, sendo que já vou também ao Pedro Henriques sobre este tema.
Ora, deixa-me dizer que António Salvador tem anos e anos de presidente do Sporting Braga e fez uma obra fantástica. Claramente que a federação não é igual a um clube, mas ganhou um know-how e ganhou uma experiência e um encaixe daquilo que é o conhecimento, daquilo que é o negócio de futebol e naturalmente poderá ser uma opção válida, porque tem esse conhecimento e isso é muito importante para depois, se entrasse na federação, de saber como é que havia de gerir a casa. Deixa-me dizer que o meu campeão é a nota 17 para a Associação Nacional de Treinadores, para o fórum que aconteceu na segunda-feira e na terça-feira em Viseu, onde foi batido o recorde de potenciais treinadores, 1.200 treinadores estiveram ali, muito bem organizado, bons palestrantes, boas pessoas a darem conselhos para aqueles que querem iniciar a carreira, e foram dois dias muito intensos, por isso a Associação Nacional de Treinadores merece realmente uma nota 18, porque foi tudo muito bem feito, e no próximo ano vai ser em Matosinhos, e isto quer dizer que constantemente e todos os anos, a Associação Nacional de Treinadores também vai tendo um papel muito importante naquilo que é a indústria do futebol.
Muito bem. Pedro Henriques, muito rapidamente, se achas também que António Salvador tem esse perfil para... Ora bem, já está respondido, pronto.
Sabes porquê? Diz-me. Tenho muitas dificuldades em perceber que alguém que possa ser candidato a um cargo mais alto, quando a gente vai à internet e começa não podemos mais longe, começamos a desfolhar a quantidade de vezes que o senhor vai a tribunal para resolver problemas que tem, Operação Éter, parquímetros e por aí fora, pá, desculpem lá,
não
mais do mesmo.
Pois
admiram-se que a gente acorde com notícias estranhas sobre pessoas nos dias a seguir. Portanto, acho que completamente fora.
E
não quero alongar mais sobre isso, não sou a pessoa certa para falar sobre alguém que não gosta, obviamente, do seu ponto de vista pessoal e particular e desportivo.
Claro. Então e a tua nota e o teu campeão? Qual é?
Minha nota de campeão, claramente, para o Benfica, para aquilo que o Benfica ontem fez, perante a equipa que foi, que já falámos aqui, e portanto, mas sempre extensível àquilo que é o projeto de futebol feminino. Podíamos até incluir aqui também a questão do futsal, que ontem jogámos com o Brasil, e o Brasil não é uma seleção qualquer, embora tenhamos perdido, mas, portanto, tem muito a ver com este crescimento do futebol de uma maneira geral, 11 futsal feminino, que, além da parte desportiva, e cada vez elas são mais qualificadas e competentes, tem também uma vertente de negócio que pode ser muito relevante e importante, e viu-se, portanto, a quantidade de pessoas que esteve no estádio, e, portanto, há aqui um casamento perfeito entre aquilo que é este crescimento desportivo e não só do futebol feminino. Parabéns ao Benfica em particular, e ainda há uma segunda volta pela frente, portanto, uma nota claramente 15 também de expectativa, mesmo que sejam eliminadas, que não é normal, mas por aquilo que ainda possam fazer na segunda volta em França.
Com 30 segundos para cada um, Luís Pinto Coelho, que é o teu campeão, e que nota dás?
Vou dar um 18 para o Benfica pelo investimento no desporto feminino, não só no futebol, que falámos aqui, mas em todas as modalidades. O Benfica é muito forte em todas as modalidades femininas, por isso um 18 por isso, e um 8 para o Porto, porque se tem atrasado anos após anos ao não investir no desporto feminino.
Mariana Fernandes, o teu campeão, e que nota dás? Ou a tua campeã, neste caso?
Podia ser futebol feminino, podia ser Benfica. Vou tentar personalizar um bocadinho mais, e é a Filipa Patão, e um 16 para a Filipa, à espera de que ela faça esse milagre e consiga, de facto, chegar às meias-finais e aqui depois lhe dar o 20. Mas mesmo que não chegue lá, que é o mais previsível, eu acho que o trabalho da Filipa Patão é extraordinário, e acho que vai ser um dos nomes que vamos falar e que vai ficar na história como um passo grande no futebol feminino português, porque eu acho que o futuro da Filipa claramente passa por sair de Portugal, sair do país e agarrar num desafio um bocadinho mais competitivo.
Esperemos estar aqui para mais uma edição de O Campeão É, a dar novamente boas notas ao futebol feminino. A segunda mão vai jogar-se no dia 27. Esperamos até esse dia para, quem sabe, dar mais notas 20. O Campeão É está de volta amanhã, à mesma hora, meio-dia e meio.